cuja presença agradeço, nas pessoas do seu presidente, o professor Alfredo Bruto da Costa. É um prazer revê-lo por cá. O engenheiro Francisco Vanzelé, o professor João Ferreira do Amaral, já cá tiveram noutras ocasiões, e é sempre com redobrado prazer que os reencontramos e os revemos na Comissão de Orçamento e Finanças. A razão de ser da presença hoje aqui do Conselho Económico e Social, como os seus deputados recordam, decorre de uma deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças, em tempos idos, no sentido de alargar a audição de diversas entidades relativamente ao Orçamento de Estado, também ao Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social tem uma obrigação de índole constitucional, de matriz constitucional, de se pronunciar sobre as grandes opções do Plano. Essa, de facto, é a sua matriz originária em termos de função constitucionalmente consagrada. Há um ano atrás, em 2007, o Conselho Económico e Social alargou também o âmbito da sua pronúncia relativamente à Conta Geral do Estado e começou também a emitir um parecer sobre a Conta Geral do Estado e a pedido da Comissão de Orçamento e Finanças em 2008 e, portanto, com efeito relativamente ao Orçamento de 2009 pela primeira vez, portanto, de forma peregrina e penso que fazendo jus a uma tradição que se irá manter perene pelos tempos vindouros, o Conselho Económico e Social pronuncia-se desta feita pela primeira vez sobre o Orçamento de Estado para 2009. Já nos foi facultado um parecer, que agradeço, com as linhas gerais da análise feita do Conselho Económico e Social sobre o Orçamento de Estado para 2009. É uma análise, naturalmente, que a nós nos toca profundamente, porque é uma análise que dimana, em bom rigor, da sociedade civil. Ao cabo e ao resto, é essa também a matriz de composição do Conselho Económico e Social, empresários, trabalhadores, sociedade civil, lato senso, e é um parecer seguramente que tem dados relevantíssimos para o debate que estamos neste momento a levar a cabo aqui no Parlamento sobre o Orçamento de Estado de 2009. Há um projeto de parecer que é da autoria do engenheiro, do Sr. Engenheiro Francisco Vanzelé, aqui presente, e há depois um relatório, cujo relator foi atribuído, cujo relator é o Sr. Professor João Ferreira do Amaral. São personalidades de relevantíssimo brilho da sociedade portuguesa, seguramente que o relatório espelha também essa qualidade ímpar dos seus autores, e portanto é com grato prazer e subida honra que hoje aqui os recebemos e que aguardando naturalmente com imensa expectativa aquilo que nos tem a dizer sobre o Orçamento de 2009. Esta reunião decorrerá da seguinte forma, uma reunião relativamente informal, portanto, sem aquela solenidade nem as picardias que habitualmente as audições no Orçamento de Estado na especialidade têm quando o debate político é mais vivo, mais quente e mais intenso. Não é esse o caso, é uma reunião mais distendida, mas não menos importante, sendo uma reunião de reflexão e de análise crítica de veras relevante para o nosso debate e, desta forma, começaremos por uma primeira exposição dos membros do Conselho Económico e Social. Darei primeiro lugar a palavra ao Sr. Presidente, o Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa, para fazer uma breve introdução e, a seguir, o Sr. Engenheiro Francisco Vanzelé, que é o autor do projeto de parecer, terá a palavra e, bem, assim também, o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, que é o relator. Depois desta intervenção inicial dos senhores conselheiros do SES, abriremos o debate, os seus deputados poderão inscrever-se e, a seguir às questões colocadas, haverá naturalmente lugar ao contraditório com as respostas produzidas pelos senhores conselheiros. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa. Seja bem-vindo, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu devo naturalmente agradecer este convite, este duplo convite desta comissão. Por um lado, o primeiro convite para o SES passar a pronunciar-se sobre o Orçamento de Estado, que vem completar, como o Sr. Presidente acabou de referir, três documentos muito, muito interligados entre si, que são as grandes opções, o orçamento e a conta geral do Estado. Congratulo-me particularmente e agradeço particularmente ter sido, no âmbito desta comissão e deste mandato, que o SES passou também a pronunciar-se sobre o orçamento de Estado. Agradeço também, em segundo lugar, que não tenha sido apenas a apresentação do parecer, mas a concessão desta audição para que o SES possa expressar melhor e, eventualmente, esclarecer dúvidas sobre o parecer. Eu gostaria de dizer duas palavras sobre a natureza deste documento que tens à vossa frente. Como reparam, tem aqui um carimbo dizer para uso reservado da Assembleia da República, e isto acontece porquê? Porque este não é o parecer definitivo do Conselho Económico e Social sobre a matéria, por razões de prazo e para compatibilizar a feitura do parecer com o calendário da Assembleia da República, tínhamos combinado numa conversa que tivemos há tempos que o SES enviaria uma versão provisória que neste caso corresponde à versão aprovada pela Comissão Especializada para Assuntos de Política Económica e Social. O SES tem três comissões permanentes: a da Concertação Social, que tem um estatuto próprio, como sabem, uma para políticas económicas e sociais, que é no âmbito do qual este parecer está a ser preparado e foi ontem aprovado, e uma para assuntos de natureza de política de desenvolvimento regional e problemas do território. Portanto, este parecer é o parecer aprovado formalmente pela Comissão Especializada da Política Económica e Social, que é presidida pelo Engenheiro Vanzeler, presidente da CIP, e é provisório, porque ainda não tem a aprovação definitiva do plenário do SES, que é uma aprovação indispensável para que seja considerado como parecer do SES. Essa é a razão porque tem o seu caráter provisório e esta chamada de atenção de que se trata para o uso reservado da Assembleia da República. O plenário do SES está marcado para dia 19, portanto, dentro de uma semana, e, portanto, dentro de uma semana teremos a oportunidade de enviar a nova versão, essa já definitiva. Pedi aos senhores conselheiros que trabalharam nesta versão que está aqui à vossa frente, que evitassem de reservar para o plenário assuntos que eventualmente estivessem em contradição com o que foi aprovado ontem. Assim, a probabilidade do parecer definitivo ser muito, muito aquilo que está aqui é muito grande. Portanto, esta é a natureza do documento. Queria também dizer que o processo, já agora para concluir, que o processo de elaboração dos pareceres do SES é precisamente esse. O tema, ou o assunto, ou o documento é entregue a uma das comissões especializadas, mais vocacionadas para o tema. Depois, a Comissão aprova a versão que envia para o plenário. Portanto, no âmbito desse processo, esta é a fase do documento que espero não tenha grandes alterações na sua aprovação, relativamente à sua versão definitiva. Esta é a introdução que eu gostaria de ter feito. Renovo os meus agradecimentos a esta Comissão e, em particular, ao Sr. Presidente. E se estivesse de acordo, então, passava a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Especializada, que coordenou a feitura deste parecer.
Muito bem, tem a palavra o Engenheiro Francisco Azulenco.
Muito bom dia. Eu gostaria de ter sido o autor deste texto e deste parecer. No fundo, o que fiz foi presidir a um grupo de trabalho que teve a responsabilidade responsabilidade de o elaborar, comandado por um distinto professor que está aqui à minha direita, João Ferreira do Amaral, a quem nós devemos grande parte do trabalho que aqui está. Só para acrescentar um pouco sobre o que disse o professor Bruno da Costa, sobre como estes parceiros são elaborados, de dentro do SES, que, como sabem, representa a sociedade civil através de diversos órgãos, universidades, IPSS, famílias, municípios, regiões autónomas, os parceiros sociais, obviamente, são chamados para grupos de trabalho sobre os diversos temas dos parceiros que nós temos entre mãos. Esses grupos de trabalho reúnem regularmente e trabalham em casa também sobre diversos drafts sucessivos que vão aparecendo sobre os temas. As reuniões de grupos de trabalho podem ser duas ou três, depende da complexidade, e o meu trabalho é presidir esses grupos de trabalho e depois, obviamente, ao parecer final e à sua aprovação. Devo dizer que é muito complexo conseguir compaginar num mesmo texto pareceres de membros da sociedade civil com interesses tão dispersos. O próprio orçamento também tem, obviamente, assuntos muito dispersos, tocam praticamente tudo e, portanto, cada um dos membros desse grupo irá falar sobre o tema que lhe interessa mais. Mas o que interessa mais, o mais interessante, é que desde o princípio, e não sei se alguma vez se alterará, o grupo de trabalho trabalha à procura de consensos. Estaríamos à espera que se levantassem conflitos, visto que os interesses são muito diferentes. Estaríamos à espera que houvesse discussões entre, por exemplo, patrões e sindicatos, e isso não acontece. Raramente, raramente, se prolonga uma discussão por mais de um ou dois ou três minutos sem que uma das partes procure ou ceder ou encontrar uma solução. Portanto, o meu trabalho de presidir estes grupos acaba por ser relativamente facilitado, não só por ter um grande especialista, normalmente à minha direita, como aqui, para poder esclarecer tudo quanto é as dúvidas que vão surgir e orientar a melhor solução, como os próprios membros do grupo de trabalho estão interessados em que apareçam respostas que espalhem o coletivo. Votos nesse grupo de trabalho é raro. Lembro-me que ontem houve um, mas não me lembro de, neste parecer, de ter havido mais votos. Houve apenas, que eu me lembro, uma votação. De modo que, de facto, temos razão para nos orgulhar sobre a forma de trabalho e sobre a eficiência que, apesar de tudo, nós conseguimos demonstrar nestes pareceres. Eu acho que, quando eu digo que é um exemplo, não estou, obviamente, a tentar pensar ou sugerir que nesta casa aqui funcionasse da mesma maneira. Não é esse o objetivo de maneira nenhuma da minha intervenção. O que eu estava a dizer era que, visto de fora, tantos membros da sociedade civil com interesses tão diferentes, poderia parecer um exercício fútil e afinal não é. As comparticipações de todos enriquecem muito os textos e eles acabam normalmente por ser muitíssimo melhores no seu formato final do que quando aparece o primeiro draft. De modo que o verdadeiro autor destes textos é, sem dúvida nenhuma, o grupo, comandado por um grande líder, neste caso o professor Ferreira do Amaral. Era ele que eu gostaria de vos passar para poder falar sobre a estrutura e a construção progressiva deste trabalho, deste parecer. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Francisco Canceler.
Tenho a palavra ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentar os Srs. Deputados e também manifestar mais uma vez, à semelhança das vezes anteriores, a honra de estar aqui nesta discussão sobre o parecer do Orçamento de Estado. Como já disse o engenheiro Francisco Vanzeler, este é um trabalho coletivo. De facto, o texto parecer final é muito mais rico e de muito maior dimensão do que o documento inicial, que é da responsabilidade apenas do relator, e, portanto, de facto, na realidade, embora com base num documento inicial, o documento final é, de facto, um trabalho coletivo dos parceiros, dos membros do Conselho que participam nesta comissão especializada. Já agora, gostaria também de dar uma impressão pessoal, que julgo que terá algum interesse. Foi a primeira vez que o Conselho Económico e Social elaborou um parecer sobre um orçamento de Estado. E, à partida, haveria muito risco, pelo menos eu pensava assim, de que, sendo o Conselho naturalmente uma representação de interesses, houvesse muita tentação, que seria até certo ponto natural, de os interesses particulares em presença tentassem, por assim dizer, obter do Orçamento de Estado maiores benesses através do parecer e se funcionasse nesse registro. De facto, não se deu nada assim. Houve uma grande e até certo ponto, julgo que até nítida, vontade de encontrar uma síntese entre os interesses particulares, naturalmente, de cada organização e os interesses nacionais, e isso facilitou muito a elaboração do parecer que agora temos aqui. Para dar uma síntese rápida do parecer, em termos do enquadramento geral, é evidente que este orçamento está a ser discutido e irá ser aprovado num contexto de grande perturbação económica e financeira a nível mundial, a nível europeu e certamente também com consequências importantes da nossa economia. E, de facto, como sabemos, o contexto vai mudando aceleradamente. Todos os dias surgem notícias, infelizmente, até agora as notícias vão sempre no mau sentido, mas o que é principalmente característico destas situações é o contexto ser muito volátil e mudar com muita facilidade. E, portanto, este parecer é realizado nesta data, num determinado contexto, com as previsões que existem sobre o evoluir da situação, que já são diferentes daquelas que constam do Orçamento de Estado, e nada nos garante que daqui a uma semana, 15 dias, a visão do contexto seja diferente, porque, entretanto, surgiram mais elementos com relevo. Portanto, é um documento necessariamente datado da atual conjuntura, com a informação que neste momento está disponível. Numa situação destas, o Conselho, ou a Comissão Especializada, entende que o Orçamento de Estado deverá ter um caráter diferente de um Orçamento de Estado numa situação normal, em que a evolução da situação económica fosse normal. E numa situação, de facto, de crise pronunciada em termos económicos e financeiros, o Orçamento de Estado deverá ter como finalidades, além das usuais, também ter finalidades de apoio e estímulo à atividade económica, para, de certa forma, aguentar o impacto da crise que está a decorrer, e, ao mesmo tempo, criar condições para um maior apoio social àqueles que vão ser os maiores afetados, os mais afetados pela crise, dada a sua debilidade em termos de rendimento ou de situação profissional e por aí fora. E, portanto, o parecer da CEPES, da Comissão Especializada de Política Económica e Social, sobre o orçamento, tem muito como pano de fundo esta situação e esta necessidade de orientar o orçamento para estas duas finalidades que eu referi. A avaliação que a Comissão faz sobre o Orçamento de Estado, em relação a estas duas finalidades, é que elas serão provavelmente, as medidas destinadas a isso, embora positivas, serão provavelmente insuficientes, face à degradação presumível da situação económica e da situação social. A abordagem que a Comissão faz em relação a estes aspectos divide-se em alguns pontos, que eu iria começar por aquele que tem mais a ver com a sustentação da economia e também com os aspectos sociais, que é a evolução da procura interna. Ou seja, todos os dados apontam para que as exportações portuguesas e, portanto, a procura externa dos nossos produtos sofram uma queda, já estão a sofrer, aliás, uma desaceleração grande, e sofram uma queda pronunciada em resultado da evolução negativa das economias dos nossos principais clientes. E, sendo assim, a sustentação da atividade económica terá a vir muito da sustentação da procura interna, necessariamente neste contexto. O SES, ou melhor, a Comissão Especializada, está consciente que temos um problema grande de déficit da balança corrente com o exterior e que a sustentação da procura interna irá necessariamente agravar um pouco esse déficit, mas, face às circunstâncias, a Comissão entende que seria razoável, mesmo admitindo um agravamento desse déficit externo, tomar medidas firmes de sustentação da procura interna em face do enquadramento negativo em que estamos e vamos funcionar. Eu estimo a procura interna poderá vir duas componentes. Por um lado, o estímulo ao consumo e a sustentação do consumo. Por outro lado, o estímulo ao investimento, que, além de sustentar a procura interna, tem a vantagem de poder ser dirigido para a reformação da estrutura produtiva portuguesa. Em relação ao consumo, e sem prejuízo de haver provavelmente alguma folga no rendimento das famílias endividadas devido à descida recente da taxa de juros, que se prevê e se deseja que vá ser maior no futuro, isso dará alguma folga nos rendimentos das famílias endividadas para fazerem sustentar os seus níveis de consumo, mas apesar disso, o Orçamento de Estado poderá ter um papel importante na sustentação de consumo, através, nomeadamente, do aumento das prestações sociais às classes de menor nível de rendimento, que são as classes que também, por sua vez, têm maior propensão ao consumo e que, portanto, além de necessitarem, têm, de facto, maior propensão ao consumo. Nesse aspecto, a Comissão registra que há, de facto, um aumento previsto significativo nas prestações sociais, mas também considera que, face ao enquadramento provavelmente bastante mais negativo do que aquele que estava no cenário macroeconómico previsto no Orçamento de Estado, que provavelmente, face a esse enquadramento mais negativo, essa evolução será insuficiente para não só apoiar as famílias mais carenciadas, como também para permitir uma sustentação do consumo. Em particular, poderá haver o risco do desemprego aumentar, coisa que no cenário do Orçamento de Estado não está previsto, mas que a Comissão considera que é um cenário altamente plausível, que o desemprego venha a aumentar, o que justificaria, caso venha a suceder, o que justificaria, do ponto de vista da Comissão, não só um maior aumento das verbas destinadas aos subsídios de apoio aos desempregados, como também, eventualmente, uma alteração do regime do subsídio ao desemprego no sentido de alargamento do prazo de com direito a receber esse subsídio, na medida em que, se vier a suceder, de facto, um agravamento significativo do desemprego, haverá também maior dificuldade para os desempregados encontrarem novos empregos. Do ponto de vista do investimento, e nas suas três componentes, o investimento privado, o investimento em habitação e o investimento público, o SES também tem um conjunto de recomendações nessa área. No que respeita ao investimento privado, o SES considera essencial que haja, de facto, um aumento das linhas de crédito às empresas, que são insuficientes na avaliação das SPES, em relação ao que neste momento existe, que entretanto foi anunciado pelo Governo mais um aumento de linhas de crédito, mas mesmo assim a Comissão considera que serão ainda suficientes para este apoio empresarial, dadas as dificuldades que existem na concessão de crédito. Então hoje aparece no jornal, na imprensa, uma notícia que são dos mais caros da zona euro. Por outro lado, a grande necessidade de agilizar os financiamentos no âmbito do CREN, de forma não só a não haver atrasos, como a haver até antecipações, na medida em que isso seja possível, no que respeita aos apoios ao investimento privado. E, portanto, aí a CEPES considera que há, de facto, margem para aumento do apoio ao investimento privado nas circunstâncias difíceis em que vão decorrer o próximo ano. No que respeita ao investimento em habitação, o SES registra algumas medidas que constam do orçamento do ponto de vista do incentivo à reabilitação urbana, à reabilitação de edifícios, mas considera que provavelmente haveria aí margem também para aumentar o apoio público, nomeadamente à reabilitação urbana, que é um elemento importante não só na competitividade das cidades, e hoje também há não só a competitividade dos países e das empresas, mas há também das cidades, não só do ponto de vista da competitividade das cidades, como também do ponto de vista da própria sustentação das atividades, que têm um alto conteúdo nacional relativo à construção, no caso, à reabilitação urbana. Em relação ao investimento público, a CEPES considera que haveria maior margem para aumento, embora esteja previsto um aumento no Orçamento de Estado, haveria maior margem para aumento, dadas as circunstâncias, até porque o valor previsto para o investimento público é ainda inferior ao valor de 2005, antes dos cortes que foram necessários para reduzir o déficit. Agora, em termos de que tipo de investimento público, a CEPES recomenda que seja analisada com cuidado a calendarização dos grandes projetos públicos. No que respeita a outros destinos do investimento público, a Comissão considera que haveria margem para fazer mais investimento em setores que são de responsabilidade pública, ou pelo menos em que o investimento público tem uma participação grande, como as florestas, as atividades relacionadas com o mar, de novo a reabilitação urbana, a proteção de zonas costeiras, etc., que havia margem para se poder aumentar o investimento nesses destinos, com vantagem não só do ponto de vista estrutural, ou seja, da melhoria desses domínios, como também vantagem de sustentação da procura interna. Deixando o estímulo à procura interna, um segundo tema importante é garantir as condições de resposta das empresas à crise. Claro que uma parte passa pela sustentação da procura, naturalmente, e pela sustentação de encomendas. Mas a CEPES considera que, do ponto de vista das condições de resposta das empresas, poderia haver maior margem no orçamento em relação às questões fiscais. Primeiramente, a Comissão considera que seria de reformar o pagamento especial por conta, embora sem pôr em causa um que foi dos objetivos do pagamento especial de contas, que é de facto combater a evasão fiscal, mas sem pôr em causa esse objetivo, reformar no sentido de tornar mais justo e equitativo o pagamento especial de contas e mais adequado, naturalmente, à situação que se vive. Da mesma forma, em relação à sustentação da atividade das empresas, considera-se, mais uma vez, que o crédito, a questão do crédito é essencial, aqui não só o investimento, não se trata apenas de investimento, trata-se antes da sustentação da sua atividade corrente, e a questão do crédito torna-se aqui também crucial. E, portanto, a abertura de mais linhas de crédito ou de maior dimensão a nível empresarial e com a garantia que isso se reduz, de alguma forma, o custo para as empresas do crédito, considera a CEPES que seria também importante. Portanto, em resumo, e enfim, naturalmente depois no parecer aparecem mais detalhes sobre estas matérias, em resumo, nesta área da reação à situação de crise, como eu disse no início, a Comissão avalia as medidas como em geral positivas, mas insuficientes face à degradação presumível, agora é mais até que talvez plausível, mas presumível, do ambiente económico em relação ao cenário que foi que foi previsto no orçamento. E, nomeadamente, a Comissão questiona que o ano 2009 deva ser um ano de política restritiva em termos orçamentais. De facto, os dados que constam no orçamento apontam para um aumento do saldo estrutural primário e também do saldo primário, mesmo se efetivo, e a Comissão considera que na situação que provavelmente se viverá, talvez esse aumento seja injustificado e, portanto, houvesse mais margem para alargar o déficit, desde que esse alargamento do déficit se destinasse àquelas finalidades que eu há pouco referi. Os outros aspectos de parecer poderão ser mais rapidamente descritos. Em relação às previsões, a Comissão o que alerta é basicamente para a grande incerteza e para a grande plausibilidade de que o cenário do orçamento venha a ser revelar-se pior, ou melhor, o cenário efetivo venha a revelar pior que o cenário orçamental, tomando já em conta as previsões da Comissão Europeia, que provavelmente até ainda poderão ser elas próprias infirmadas por informação posterior. Portanto, SPES chama a atenção para isso e para a necessidade do orçamento ter que estar preparado para reagir face a um cenário que poderá ser pior, significativamente pior do que o admitido. Em relação, depois, às diversas áreas mais setoriais, por assim dizer, do orçamento, dava pouco tempo disponível para fazer o parecer, naturalmente não houve possibilidade de avaliar todas as áreas e os recursos atribuídos a cada área. Foram escolhidos quatro domínios que se considerou mais relevantes: a educação, a saúde, a justiça e a proteção do ambiente. Enfim, estão no parecer as questões relacionadas com esses temas que a Comissão entendeu fazer. Finalmente, em relação ao âmbito e à transparência e execução do Orçamento de Estado, a Comissão, aliás, no seguimento daquilo que já referiu nos pareceres sobre a Conta Geral do Estado, a Comissão considera que é necessário, deveria ser disponibilizada informação sobre aqueles setores que, embora já não façam parte do Estado propriamente no sentido do orçamento, e que sejam empresas públicas ou semelhantes, deveria constar informação sobre o programa de, nomeadamente, investimentos dessas entidades. Nomeadamente, em relação às estradas de Portugal, aparece apenas a previsão da contribuição rodoviária, mas não propriamente o programa de investimentos, e isso seria essencial. Um aspecto que a Comissão entendeu também chamar a atenção é que as condições em que se vai realizar a execução orçamental de 2009, e no contexto difícil que vai ser o 2009, será necessária uma muito maior agilização da execução orçamental, em particular dos apoios que há pouco referi, e também questiona que neste contexto faça sentido cativar verbas, por exemplo, do PIDAC. Não parece que seja um contexto apropriado para que possa haver atrasos na execução, por exemplo, do CREN devido à falta de comparticipações nacionais, ou que haja atrasos na execução de investimentos públicos que sejam importantes pelo facto de as verbas estarem cativadas e ser mais difícil de disponibilizar, etc. Portanto, e com isto termino, em resumo, a Comissão considera que o enquadramento macroeconómico muito difícil em que o orçamento vai ser executado exigirá provavelmente um maior conjunto de medidas destinadas ao apoio à atividade económica e à sustentação dos rendimentos e do consumo, principalmente os mais carenciados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor João Ferreira do Amaral. Vamos então iniciar o nosso debate, começando pelo coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Duarte Pacheco. Tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Colegas, uma palavra de simpatia aos nossos convidados e agradecer a todos o parecer que tiveram a amabilidade de nos enviar. Entretanto, começar também por vos dizer que o facto de só esta manhã termos tido acesso ao parecer, porventura, não permitirá uma análise tão profunda e tão cuidada como poderia ocorrer se tivéssemos tido a oportunidade de o estudar de uma forma atempada. Mas, desde já, quero agradecer as informações que tiveram e a profundidade com que evidenciam na análise que foi realizada ao Orçamento de Estado. Agora, sobre o parecer, sobre aquilo que nos foi dito, eu diria que confirma muito aquilo que, nomeadamente, o Sr. Presidente da Comissão, o Engenheiro Wenzler, afirmou. Ou seja, um grupo muito dispar de participantes leva a um parecer que, em alguns pontos, me parece altamente contraditório ou mesmo incongruente. Porque se fosse uma entidade a analisar numa ótica, de certeza que seria um fio condutor do princípio ao fim, e aqui encontramos situações muito dispares que me levantam dúvidas sobre a sua congruência. Nomeadamente, dar aqui alguns exemplos e que gostaria depois de ouvir os vossos comentários. Dizem, e concordo, que as projeções macroeconómicas do Governo são otimistas. A realidade é muito mutável nestes momentos, há uma grande volatilidade, mas, por outro lado, ao longo deste que o Governo apresentou a 15 de outubro, as projeções, quer do FMI, quer mais recentemente da Comissão Europeia, são no sentido negativo, mais baixo, pelo que há aqui um cenário otimista. Muito bem. Mas, no entanto, qual é a consequência deste ato, nomeadamente da Comissão Europeia? É que se o cenário se confirmar mais restritivo do que aquilo que o Governo prevê, a Comissão Europeia prevê desde já que o déficit não seja nos 2.2, mas seja 2.8, o que é natural. Temos uma previsão de receitas com base num crescimento da economia e, mesmo assim, o Governo prevê crescimento de impostos claramente acima daquilo que é o crescimento da economia. Se porventura houver um cenário de crescimento pior, as receitas serão mais baixas. Se o Governo fizer as despesas que pretende fazer e que aqui é aprovado, o déficit não será 2,2, seria 2,8, diz-nos a Comissão Europeia. Qual é a vossa reação? O cenário é muito otimista, mas achamos que os 2,2 até podiam ser expandidos. E podiam ser expandidos nas duas vertentes. Porque achamos que era útil para fomentar a procura interna uma baixa de impostos, uma baixa no IRS, porventura uma baixa no IVA, porventura uma baixa no IMI, e achamos que era necessário reforçar mais despesas. Despesa na área social e despesa no investimento público. A confirmar-se este vosso raciocínio, em primeiro, tem partido o princípio que o déficit já não seria 2,2, mas 2,7 ou 2,8, aquilo que fosse, porque aceitam que as projeções já são outras. E depois, as vossas medidas já não seriam nos 2,8, já estaríamos nos 3,2, 3,4, 3,5, por aí fora. E este é um comentário que eu gostaria de ver. Em segundo lugar, para além desta incongruência, o Conselho Económico e Social defende algo que me parece estranho. No momento de grande endividamento da sociedade portuguesa no seu todo, do Estado, das empresas e das famílias, em que há claramente um agravamento do déficit externo nos últimos anos, que agrava-se já deste ano para o próximo ano, e os senhores proponham que se continue a agravar o déficit externo. Não vejam aí mal ao mundo do déficit externo se voltar a agravar. O Governo já o prevê, porque passa dos 10.8 para 11.1. Mas os senhores acham que se pode continuar a agravar o déficit externo. E eu gostava também de ouvir um comentário como é que pensam que isso é sustentável, nomeadamente neste momento de crise internacional grave. Terceira nota, neste parecer, os senhores salientam que um dos problemas das empresas portuguesas é a fraca competitividade. Muito bem. E salientam a necessidade de fazer algum tipo de apoio às empresas. Mas, por outro lado, a vossa grande palavra não se sente, em lado nenhum, uma referência no estímulo à poupança, e sim, sempre no estímulo ao consumo e uma palavra no estímulo ao aumento dos salários reais para fomentar a procura interna. Ou seja, de acordo com o modelo que aqui tem, é crescimento da economia através da procura interna, através do consumo. E eu gostava, também me deixa perplexo esse caminho que aqui é proposto. De seguida, sobre o investimento. E aqui também se sentem algumas incongruências. Há um lema que aparece em algumas páginas que é necessário mais investimento público. Ponto. E aqui coloco a questão inicial. Investimento público, mais despesa, qual o impacto que tem no déficit? Mas depois não fazem sequer nenhuma qualificação do investimento. É investimento por investimento? É porque era natural que dissessem mais investimento público. Qual? Presumo que seja no apoio, no reforço, naquele investimento que permita o reforço da competitividade da economia portuguesa. Presumo eu, mas não está cá escrito. Mas depois, mais à frente, fazem referência, então, à necessidade de fazer análise custo-benefício dos investimentos e à ausência de informação que permita analisar os grandes projetos de investimento que estão em cima da mesa. Aqui partilhamos, como é óbvio. Mas, por isso, é que eu penso que a primeira parte do raciocínio tem que estar colada à segunda. Ou seja, investimento público mais sim, mas queremos ver a análise custo-benefício e tem que nos disponibilizar essa informação. Porque pura e simplesmente dizer que são a favor mais de investimento público permite espaço para tudo e mais alguma coisa. Salientar aí que há aqui uma crítica que nós partilhamos, que é o atraso na implementação do CREN. Durante 2 anos, praticamente o CREN não existiu. E aqui sim, porventura, podíamos ter dinamizado a economia portuguesa através dos investimentos privados e dos vários projetos que podiam ter concorrido ao CREN. Todos percebemos que a estratégia do Governo foi só disponibilizar verbas do CREN a partir de 2009. De facto, a coincidência com o ano eleitoral é uma mera coincidência e nós nem sequer nos passa pela cabeça imputar outra razão ao Governo para ter atrasado durante 2 anos a implementação do CREN. Depois, um último comentário tem a ver ainda com o reconhecimento que é feito pelo Conselho Económico e Social e é útil que esse reconhecimento, porque vem de uma entidade fora do combate político ou partidário, mas que vem sublinhar aquilo que o PSD tem vindo a defender ao longo dos últimos anos. É que a consolidação orçamental que existiu de 2005 a 2009 é feita essencialmente pelo lado da despesa, pelo lado da receita, perdão. Ou seja, aquilo que os senhores confirmam, aquilo que o Conselho Económico... Não, desculpe, aquilo que o Conselho Económico e Social afirma, se a senhora deputada, porventura, não teve a oportunidade de ler, porque foi-nos distribuído no início da reunião, e o que o Conselho Económico e Social diz é que houve um crescimento da receita fiscal superior à diminuição da despesa, pelo que a consolida, em termos de percentagem do produto, pelo que é em cerca de 56% alcançado pelo lado da receita e 44% pelo lado da despesa. Não somos nós que dizemos, neste momento foi o SES que o afirmou. E isso é algo que eu gostava de realçar. Duas perguntas concretas, já em termos setoriais. Por um lado, há uma proposta que o PSD tem vindo a defender e que foi apresentada recentemente e que iremos, agora durante o debate da especialidade, propor que o plenário aprove, que os senhores também partilham, que tem a ver com o prolongamento, a decisão extraordinária do subsídio de desemprego, dado que os senhores não acreditam que o desemprego se mantenha a este nível deste ano, ao contrário do que o Governo diz, pois a situação económica é grave e tenderá a agravar-se no próximo ano. Nós propomos essa medida, os senhores também aqui recomendam e esperemos que o Partido Socialista seja sensível a ela. Há uma outra medida que nós temos vindo a propor, que, no entanto, aqui os senhores nem tinham que fazer nenhum comentário, mas falam do IVA. E falam numa ótica diferente. Nós temos vindo a propor que seja alterado o momento do pagamento em que surge a necessidade de pagar o IVA, do momento da fatura para o momento do recibo, em que haja efetivo recebimento. É uma questão que está em aberto, está em cima da mesa, que, como é óbvio, não é consensual. Também gostaria de obter o vosso parecer sobre esta proposta que temos vindo a defender. Isso, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez o contributo que o Conselho Económico e Social já dá para o debate que o Parlamento está a fazer, agradeço desde já e antecipadamente as respostas que de certo nos irão dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Para responder, eu vou conceder a palavra ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral e ao Sr. Engenheiro Francisco Panzeleiro, querendo. Sr. Professor João Ferreira do Amaral.
Muito obrigado pelas questões que foram postas. Vou tentar responder àquelas que foram abordadas pela Comissão e que, portanto, constam de parecer. Em relação, vá ver, à grande opção, no fundo, que está aqui dita, aliás, explicitada, até no parecer, entre a sustentação da procura interna versus déficit externo, o parecer é muito claro nesse aspecto. O Conselho está consciente que temos um gravíssimo problema de endividamento externo e que, em circunstâncias normais, deveria ser a prioridade clara no imediato. Mas também o SES avalia a situação como muito difícil do ponto de vista da atividade económica global. E isso, no parecer do SES, justificará que para o ano, e face às circunstâncias, a sustentação da procura interna apareça como uma medida importante para sustentar, de facto, a atividade económica. Na medida em que, justamente, a evolução da procura externa será provavelmente muito negativa e, portanto, se a isso juntar uma evolução negativa da procura interna, o resultado seria provavelmente muito grave. É essa a visão da Comissão e, como digo, está muito consciente e muito visível no parecer justamente o grande problema que é termos estruturais e déficit externo. Em relação ao déficit do setor público, a questão tem a ver fundamentalmente com o cenário previsto no orçamento, ou seja, de facto, a previsão do déficit igual à deste ano, do ponto de vista da Comissão, seria desajustada face à evolução que se vem a registar. E, portanto, o que a Comissão diz é, atenção, face à evolução económica e face à necessidade de forçar as medidas de política interna, manter um déficit de 2,2% do PIB será provavelmente desajustado. É isto que a Comissão diz. Agora, não diz se é 2,9%, se é 3,3%, ou seja o que for. Há países, por exemplo, a França já prevê mais de 3%. E eu não sei o que é que vai ser a evolução da situação económica, de facto, para o ano. E, portanto, a SPES, o que chama a atenção é para que, nestas circunstâncias, não parece adequado manter a todo custo o déficit de 2,2% do PIB. Isso tem, entre outras consequências, que provavelmente será necessário reforçar as medidas que destinam à procura interna, como aqui foi referido, e que aumentarão certamente o déficit, haverá margem para isso. Para o nível de quanto? Aí não compete à SPES estar a fazer os cálculos, apenas chama a atenção para esse aspecto. Em relação à questão do investimento público, eu peço desculpa, mas julgo que está de facto dito qual a orientação ou quais destinos alternativos, eu há pouco ainda referi, a SPES considera que poderia haver margem para fazer investimento público com utilidade para, não apenas para abrir e tapar buracos, como se costuma dizer, mas com utilidade para as condições estruturais, inclusive da competitividade portuguesa, porque, aliás, nos relatórios sob a conta geral do Estado, o SES tem chamado a atenção porque há atividades essenciais para a competitividade do país, como justamente as atividades marítimas, as florestas, etc., que são cronicamente subinvestidas em termos do investimento público, que têm de ter um papel relevante aí, não podem ser só os privados a fazê-lo. E, portanto, há a preocupação de dizer, há destinos alternativos do investimento público que estão cronicamente abaixo do que aquilo que seria desejável. Se entende que em situação de restrição grande, eventualmente não tenham tido um investimento adequado, mas que na situação atual poderia ser importante reforçá-los, não só do ponto de vista estrutural, como também do ponto de vista de sustentação da procura interna. Em relação às questões relativas ao estímulo à poupança, eu vou dar a minha opinião, não foi assunto que tenha sido discutido com detalhe na comissão. Eu vou dar a minha opinião, pelo qual julgo que não terá sido discutido, porque provavelmente o que terá sucedido é que se entende, e isso foi assim a meu ver bem, que a situação do próximo ano não é uma situação muito propícia para aumentar a poupança, porque seria, sem dúvida, uma situação normal, justamente para reduzir o déficit externo, como há pouco disse. Agora, dentro do enquadramento da avaliação que a SPES faz de que, para o ano, a sustentação da procura interna torna-se um elemento essencial, nessa altura não deveria ser um ano especialmente dedicado ao estímulo à poupança. Em relação ao IVA, de facto, referiu aí também que a SPES teria surgido uma redução do IVA, não sugere, de facto, apenas refere ao IRC, não se refere à redução de outros impostos. Agora, refere sim à questão dos prazos, etc. Pôs aí uma questão, mas, enfim, não vou poder dar, porque não vou transmitir aqui uma posição que não foi discutida em termos da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor João Ferreira Nalso.
Engenheiro,
sou a questão. Professor, agora tenho a palavra.
Uma das preocupações da Comissão relativamente ao problema da análise de custos-benefícios e dos investimentos, houve ali uma preocupação em certo sentido, digamos assim, da necessidade de um grande bom senso. De, por um lado, analisar os investimentos em termos de custos-benefícios, mas, por outro lado, ter muito cuidado para não prolongar essa análise de forma a atrasar os investimentos. Portanto, há aqui uma aparente, dois objetivos aparentemente contraditórios que só podem ser resolvidos por via do bom senso. Portanto, essa preocupação foi muito, muito claramente expressa durante as discussões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Alfredo Lúcio da Costa. Sr. Professor Engenheiro Francisco Vanzelet, tem a sua palavra.
Com certeza que notou, e notou bem, as incongruências de um texto que nasce da forma que foi explicada. Portanto, isso aí não tem dúvida nenhuma. Daí que surgem os seus comentários todos. Obviamente isto não é um documento que, se somarmos todas as nossas propostas, esteja ao nosso alcance ser realizado. Ultrapassa muito. Portanto, no fundo, este documento contém algumas mensagens que são eventualmente úteis para a discussão no Parlamento, e essa foi a nossa intenção, mensagens essas que, muitas vezes, tal como notou, todas somadas poderá não serem consequentes ou não poderem serem realizadas. Mas elas estão lá. A preocupação no consumo interno, a preocupação na rede de prestações sociais, a preocupação de não se agarrar a previsões que foram feitas no verão passado, as preocupações do investimento público ser mais inteligente, e este inteligente, neste caso, é para responder a problemas que nós temos hoje, não para problemas que nós vamos ter daqui a 10 ou 15 anos, porque essa é a urgência. E esses recados estão dados. Se nos pergunta se isto reflete a posição, por exemplo, minha, patronal, obviamente que não, haveria aqui coisas que eu teria posto e que teria insistido. Mas relembro, por exemplo, que no caso do pagamento especial por conta, em que havia uma pressão enorme para se abolir totalmente, nós tivemos o bom senso de dizer não, vamos reformular. Se tem problemas no seu cumprimento, se tem problemas de justiça, propomos a reformulação. Assim como os investimentos públicos, nós sentimos que haveria outros investimentos mais úteis para a economia,
Mas a urgência de os realizar, se calhar, não vai permitir um grande projeto de reabilitação urbana, por exemplo, que tinha umas consequências notáveis para toda a rede económica nacional, porque é tudo nacional, mão de obra e materiais, talvez não iremos a tempo, porque demora meses ou anos a montar um grande programa. De modo que há esse balanço que acaba por ser traduzido na formulação que nós fizemos do comentário. Tal como o comentário que fazemos em relação ao IVA, em que seria desejável quem nos dera. Estamos conscientes de que é muito difícil. E porquê? Porque nós, no SES, temos lutado ferozmente contra a evasão fiscal. E em todos os nossos textos aparece a luta contra a evasão fiscal. E nós sabemos que a cobrança do IVA contra recibo facilita a evasão fiscal. Isso é dito, é sabido, faz parte da técnica e, portanto, nós não insistimos. Mencionamos, é conveniente, quem nos dera, mas provavelmente não é possível. Isso também aparece. Portanto, apesar de tudo, o texto reflete algum bom senso e alguma inteligência dos participantes de saber aquilo que é possível propor. Mas concordo que as propostas ultrapassam muito a capacidade de execução de todas. São mensagens que são necessárias para serem avaliadas e serem discutidas no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Francisco Anzelé. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Maximiano Martins, do Partido Socialista.
Bom, quero começar também por agradecer a vossa presença nesta casa, uma vez mais, e sempre com um prazer ouvir e ouvir os pareceres de outros pareceres de do professor João Ferreira Amaral. Eu queria começar por dizer que a vossa tentativa de síntese é muito interessante, muito difícil, como já vimos, como assumem, mas é muito, muito difícil, mas muito interessante. E é pena que em alguns momentos, de resto, não seja, não constitua exemplo para a Assembleia da República. Não tínhamos que criar unanimismos que seriam sem sentido, loucos, mas porque em alguns momentos, e julgamos que este momento, parece-me que a inteligência e o bom senso, que agora falou o engenheiro Francisco Anzelé, deveria estar muito presente nas propostas dos partidos. E sem querer partidarizar e vos colocar perante um quase que questiúnculas e um debate entre exclusivamente natureza partidária, quero dizer que acho que há uma contradição no PSD que não pode deixar de passar neste momento sem uma palavra, porque ela marca muitas das posições e dos discursos, a meu ver, algo erráticos. Que é o facto do PSD partir de que o cenário macroeconómico, partem do princípio que o cenário macroeconómico e o cenário internacional será pior ou muito pior do que aquele que o governo pressupõe no orçamento do Estado. É verdade que o Conselho Económico Social também parte desse pressuposto, mas a contradição não está aí. A contradição não está aí. A contradição que está no facto de, admitindo que o cenário é pior, muito pior, não aceitam que o OE assuma o papel que deve assumir de natureza anticíclica. Ou seja, não conseguem, compreendem certamente, não serei deselegante a dizer que não compreendem, porque os economistas do PSD certamente o entendem totalmente, não conseguem assumir que o Orçamento de Estado, nestas circunstâncias, não poderia deixar de ser anticíclico. E, portanto, não faz sentido uma resposta vossa permanente de que, por exemplo, o investimento público não. Eu já falarei do investimento público, em que circunstâncias é que... E, portanto, desse ponto de vista, acho que a posição do Conselho Económico Social faz sentido e decorre da sua posição. Já falarei do investimento público. Também não faz sentido dizerem, nestas circunstâncias, mais despesa interna não, porque afeta o déficit externo. Claro que afeta o déficit externo, todos nós entendemos. Mas a utilização instrumental do Orçamento do Estado obriga nestas circunstâncias, é uma posição fortemente anticíclica do Orçamento de Estado. E penso que aí reside um problema básico das vossas posições, mas já iremos um pouco mais adiante. Eu queria sublinhar nesta fase que o Orçamento de Estado tem uma estratégia muito difícil, muito de equilíbrio no fio da navalha, digamos. Evidentemente que sim. É quase uma espécie de uma quadratura do círculo. Mas do nosso ponto de vista é bem conseguido este equilíbrio de fio de navalha. Porque manter a consolidação orçamental, pode-se discutir em que grau é que o recuo de 1.5 para 2.2 é suficiente ou insuficiente, mas manter uma linha de manutenção de consolidação orçamental, sem o qual um esforço de 2 anos, ou quase 3, seria totalmente destruído. E ao mesmo tempo, acudir à economia e às famílias, convenhamos que é uma tarefa difícil, mas o Governo propõe-se avançar para essa tarefa, e nós julgamos que, utilizando as medidas adequadas e coerentes com essa posição, num contexto de enquadramento internacional e de enquadramento macroeconómico, evidentemente muito difícil. Penso que a previsão em economia é sempre difícil. E parece que, por vezes, nesta casa, e mesmo a comunicação social, entendo que o exercício de previsão é um exercício de ciência exata, e, portanto, quando o resultado não é exatamente aquele que se previu, é sempre uma falha. Olha, eu julgo que a falha da previsão seria chegar a um resultado que fosse exatamente aquele que se tivesse previsto, na medida em que algo estaria errado quando em economia se fizesse uma previsão que conduzisse. Isto significa que a previsão económica, num contexto muito volátil, como foi colocado aqui, é um exercício muito difícil e que deve ser sério e deve ser um debate sério e inteligente e de bom senso, porque senão não se consegue de todo uma discussão minimamente racional. Mas não é de excluir que a evolução seja mais positiva do que, por definição, seja mais positiva do que o pior dos cenários que alguns querem ver para a economia internacional. Porque há uma diferença entre esta crise, é muito importante, e não é apenas financeira, reconheçamos isso, não é apenas uma crise financeira, nem começou propriamente com a crise de subprime, mas os governos, em todo o mundo, têm tomado medidas de uma forma quase que concertada, embora não expressamente concertada muitas vezes, da maior importância. Os países da União Europeia, os Estados Unidos, outros países da OCDE, a China agora lança um pacote de mais de para quase 500 mil milhões de euros para a reanimação da economia e da procura interna, o que não deixará de ter impactos sobre a procura de exportações de outros países. Convenhamos que pouco de Portugal, mas por acaso também nós, indiretamente também nós. E, portanto, há um esforço, de resto, ficará consagrado numa cimeira dentro de dois dias, justamente, no sábado, da maior importância, em Washington, para a qual a União Europeia, de resto, leva posições e medidas que me compraz, pelo menos a mim pessoalmente, sublinhar pela importância das medidas e a coerência das versões que são expressas e que não temos tempo aqui de naturalmente referir. E, portanto, sendo muito volátil, tem uma grande variância e, portanto, não é de excluir, e talvez quisesse ouvir o João Ferreira Amaral a esse propósito, apesar de toda a probabilidade deste conjunto de intervenções e de políticas não só ter estancado o pior, como poder, já não no terreno financeiro, mas no terreno da economia real, conduzir a resultados que possam ser antecipáveis. E sob esse propósito, e é quase que uma posição quase que intelectual, mais de estímulo intelectual e de provocação intelectual no bom sentido, é o João Ferreira do Amaral ouvi-lo sobre a questão do euro. Porque o euro, neste momento, é um refúgio importante para países, para pequenos países como Portugal. Admito que o João Ferreira Amaral não possa, talvez, falar em nome do Conselho Económico Social, mas com a permissão do Presidente, nós ganharíamos todos em ouvi-lo sobre isso. Sublinhando eu que países como a Dinamarca e a Suécia estão renitentes, até por razões culturais, neste momento equacionam, e a situação que outros países equacionam a adesão, e outros países que estão fora, as enormes dificuldades que estão a enfrentar. Finalmente, investimento público. As posições do Conselho parecem-nos coerentes e interessantes. E parece-me de toda evidência e bom senso que em matéria de investimento público a calendarização é por definição meramente instrumental e portanto não me parece que ninguém de bom senso, com a bom senso e inteligência que fomos solicitados pelo engenheiro Francisco Canzelera não repense em função até dos mercados financeiros e da disponibilidade, em particular dos privados, para encontrar os montantes de créditos apropriados a um calendário que se pensava inicialmente. Mas quero de novo sublinhar, e sobretudo pensando na posição do PSD, que o investimento público é também, por natureza, uma variável instrumental que deve ser utilizada de forma anticíclica. E que se o investimento público, quando a economia se expande, deve ser controlado, evitando o excesso da procura que leva à inflação e ao déficit externo, com uma conjuntura internacional negativa como estamos a viver e com a crise financeira e com a afetação da confiança de consumidores e de empresas, parece-me que é a obrigação do Estado corrigir a situação e utilizar o investimento público como instrumento. Sendo certo, sendo os investimentos públicos parcialmente concorrentes com os investimentos privados, há aqui um cuidados a ter, e a questão da maximização do retorno económico e social, esse sim parece-me absolutamente vital, ou seja, hoje em dia já não se faz à maneira keynesiana clássica de abrir o buraco para voltar a fechar. Há uma preocupação de retorno que é de grande importância. E, portanto, parece-me que resulta que o tal bom senso e inteligência levaria a considerar um maior cuidado na crítica que é feita pela utilização do investimento público. Eu penso que a deputada Hortense teria ainda uma questão e a deputada Teresa Venda também, se nos for permitido.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o SES e pelo relatório que pela primeira vez é apresentado e que nós consideramos muito útil acerca do Orçamento de Estado. Mas, pronto, indiretamente à questão que eu teria para fazer, que incide mais sobre a área das empresas e sobre o facto de o SES, no seu parecer, portanto, referir que as linhas de crédito já existentes são insuficientes e recomendar, digamos, uma alteração às respectivas condições. Já agora gostava de ouvir o vosso comentário relativamente às recentes anunciadas alterações que correlacionam as linhas de crédito especificamente para as pequenas e médias empresas com a questão de como condição o emprego, a manutenção do emprego. Que também é exatamente na situação de crise que se vive ao nível internacional e que afetará e que afeta naturalmente a economia portuguesa, a preocupação da manutenção do emprego, mas simultaneamente do garante da competitividade das pequenas e médias empresas, das empresas para, digamos, de forma sustentada manterem esse mesmo emprego, como é que, portanto, pedi ao vosso comentário a essa questão. E a outra questão que eu teria para pôr, prende-se com a questão do pagamento especial por conta, dado que referem, e no nosso entendimento numa posição bastante responsável, a sua reformulação e não a abolição, mas também foi, este orçamento contém a descida de um determinado escalão, sobretudo para um escalão mais inferior de 75%, da taxa de 75% para 70%, mas eu gostaria que nos concretizassem de forma mais específica o que é que entendem por essa mesma reformulação. Será a abolição do escalão superior, do teto máximo? O que é que entendem exatamente sobre isso, no sentido de responder, digamos, a esta questão? E, por último, também reconhecer e salientar a importância que referem na descida do IRC. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar todos os membros do SES aqui presentes. É sempre um prazer que nós temos em poder refletir sobre os pareceres que nos trazem. Como o meu colega disse, fazem normalmente uma síntese frutuosa entre diversas perspectivas. Eu, antes de entrar, se o Sr. Deputado me deixasse acabar calmamente, diga? Não? Mas estou eu a falar e eu agradecia então que me deixasse falar. Eu sou sempre desafiada quando tenho presente na minha frente duas, três, neste caso três, normalmente vêm dois, membros do SES que nas suas áreas de intervenção são conhecidos por ter pensamento estruturado e que nos enriquecem sempre, e os travasse sempre nas minhas questões para além daquilo, eu já sei, aquilo que é consensual no âmbito do vosso... Portanto, vou-me permitir continuar a fazer isso, sendo que vou começar pelo vosso relatório. Eu gostava de, antes de entrar na primeira afirmação, que como li o relatório, tenho que começar que eu li muito sumariamente, que foi entregue só hoje, mas não deixei de ler integralmente aquilo que o SES diz relativamente às reformas e à contenção orçamental. O Sr. Deputado esqueceu-se de dizer que o SES reconhecia que parte do aumento da receita teve a ver com o combate à fraude e à evasão fiscais e com a cobrança de dívidas do fisco. Pelo que pode dizer-se que, em última análise, a maioria do déficit distribui-se equilibradamente entre o esforço fiscal e a redução relativa da despesa. Eu acho que é um rigor que era bom aqui ficar registado, porque é o rigor do relatório do SES, relativamente à contenção orçamental. Portanto, isto era só para clarificar. Não, mas é que esqueceu-se de ler a seguir, foi isso que eu acabei de ler, e portanto o SES reconhece que a contenção orçamental foi equilibrada nos dois lados. E portanto isso temos que... Não, é que esqueceu-se de dizer que parte do aumento da receita foi por combate à fraude e à evasão fiscal. Pronto, então acha que nós não devíamos combater a fraude. Portanto, não foi por aumento da taxa do imposto. É o que é que isto quer dizer? Quer dizer que foi por combate à fraude e à evasão fiscal. É o que está aqui. Se quiser discutir isso agora, eu penso que temos aqui o SES ainda para discutir.
Se disser que parte é daí, tudo bem. Tudo não pode dizer porque não é verdade.
Mas eu estou a ler.
Senhor Duarte Pacheco, Sra. Deputada Teresa Venda, este é uma audição do SES. Não é um debate interparlamentar.
Não, mas é que eu não comentei.
Portanto, eu solicito, para boa condução dos trabalhos, que não haja diálogo. Portanto, Sra. Deputada,
muito
pode
bem.
Continuar.
Eu agradeço, Sr. Presidente. Mas, portanto, como há dúvidas, eu vou reforçar a página 17 do SES. Parte do aumento da receita teve a ver, com o combate à fraude e à evasão fiscais e com a cobrança de dívidas ao fisco, pelo que pode dizer-se que, em última análise, a maioria do déficit distribui-se equilibradamente entre o esforço fiscal e a redução relativa da despesa. Portanto, eu acho que era era um gesto que precisava de fazer ao SESC porque não tinha sido interpretado devidamente o relatório. Agora, eu tenho que confessar que o que me fez pensar em pôr uma questão ao SESC não tem a ver com isto, foi uma precisão, tem a ver com o facto de, na página 5 do relatório, o SESC reconhecer que o melhor, quando fala de um bom indicador para analisar a evolução da riqueza nacional, mais que o PIB seja o rendimento nacional bruto, e conclui que o melhor indicador de nível de vida é que o PIB praticamente estagnasse, o que mostra, e é esta frase que me preocupou e que me desafiou a fazer esta intervenção, e que mostra que não tem havido progresso no nível de vida do nosso país desde o início do século. Eu, sinceramente, acho que este reconhecimento devia nos questionar a todos. E, Sérgio, nós temos aqui num órgão político, representamos o partido que neste momento apoia o governo, representamos a oposição, os dois partidos aqui presentes, quer dizer, três deles têm responsabilidades governamentais neste período, e, por outro lado, estamos perante um organismo da nossa democracia que é muito representativo de todas as forças vivas que compõem a nossa sociedade. E, como muito bem o Sr. Presidente da Comissão referiu, representam a sociedade civil. E, portanto, há aqui uma dúvida que se me põe, é qual é o contributo global da sociedade civil, como é que nós, também sendo sociedade civil, não nos devemos questionar o que é que temos feito para que o SES chegue a esta conclusão, que é... Não, aqui está um bocado... Vou pôr para aqui, talvez. O que mostra que não tem havido progresso no nível de vida dos portugueses. Quer dizer, todos que estamos aqui, representando a sociedade civil, representando as forças políticas, devemos nos questionar como é que, 8 anos decorridos deste século, vamos aceitar esta afirmação. E isto suscita-me algumas questões que têm a ver com o facto de... Foi já reconhecido aqui que as medidas de orçamento de Estado propõem, digamos, um estímulo ao consumo como uma medida, não porque seja uma medida virtuosa, mas neste caso, na situação em que estamos, em que se ameaçados por recessão externa e com o impacto que tem nas nossas exportações, etc., é o menor dos males para, digamos, que conter e suportar o desenvolvimento económico. Como referiram, o estímulo ao consumo interno e designadamente no reforço dos rendimentos das classes com menores rendimentos são medidas que podem estimular ou pelo menos sustentar a nossa economia na medida em que são também estas famílias com menor rendimento que têm maior propensão ao consumo, é natural. E, portanto, a primeira questão que eu ponho é, sendo o SES tendo no seu seio organizações que, quando se falou do aumento do mais que a inflação prevista e no âmbito do acordo anteriormente estabelecidos para o aumento do salário mínimo, manifestaram-se, algumas organizações que estão no seu seio, manifestaram-se preocupadas e eventualmente puseram em questão a possibilidade de sustentar esse aumento, eu gostava de perceber qual foi a posição dentro do SEI, na discussão disto, qual foi a posição que os diversos componentes têm, porque por um lado apoiam o estímulo ao consumo interno e aumento do rendimento das classes mais baixas, mas por outro lado algumas associações contestaram mas manifestaram-se preocupados pelo impacto que isso tinha na competitividade e na produtividade das empresas. Portanto, e neste aspecto, gostava ainda de referir e de perceber que se no âmbito do SES, e este relatório que, como nos disseram, ainda é uma parte, vamos receber o relatório final, se quando apreciaram o Orçamento de Estado para 2019, se entretanto também equacionaram as medidas que supervenientemente o Governo foi apoiando, porque temos que registar que este orçamento foi com certeza elaborado num cenário que tem evoluído diariamente face aos desenvolvimentos da crise financeira internacional. E eu recordava aqui designadamente, quando aqui se salientam que é necessário medidas de apoio às empresas, eu gostava de saber se por acaso já equacionaram outras medidas que entretanto foram anunciadas, que eu acho que significativa, que é a intenção e o compromisso do Estado de pagar pontualmente 2.450 milhões de dívidas, que acho que vai ter impacto, com certeza, na liquidez das empresas. O outro que foi o reforço de medidas de crédito ao investimento e, mais recentemente, as medidas que no âmbito, não sei se foi da concertação social, para equilibrar as exigências às empresas do aumento do salário mínimo, designadamente a linha de crédito para apoio às pequenas e médias empresas e outras medidas, mas esta foi a que foi mais conciliada. Portanto, eu gostava de saber se esse relatório final que nos vão fazer chegar analisam estas medidas supervenientes de entrega do Orçamento de Estado na Assembleia e que têm impacto efetivo na economia e designadamente nas empresas. Agora, eu creio que agora eu vou extravasar um bocadinho o relatório em si, mas não resisto a pôr uma questão que tem a ver, não tem a ver tanto com o SES, mas com cada um das personalidades que eu tenho à minha frente. No âmbito do grupo de trabalho que coordeno, que é do setor têxtil, uma associação representativa do setor disse-me que uma das medidas fundamentais para aumentar a competitividade e a produtividade do setor face à concorrência externa seria tratar do gozo dos feriados em Portugal. Gozo dos feriados estes que, noutras economias, têm número menos significativo que o nosso. O estudo que eu fiz, globalmente, em média, a maior parte dos países tem 10 e 11 dias de feriados. Nós temos 14, a Alemanha tem igual, não vou dizer que não. Mas não só o número de feriados, mas sobretudo o gozo das pontes, que, como é a nossa tradição, muitas vezes isso quebra, nomeadamente em indústrias que têm produção contínua, quebra imensa produção, e numa determinada zona do país há uma semana que tem tantos feriados, é dia sim, dia não, que as empresas optam por fechar, porque não é sustentável o tipo de produção. Eu comecei a sondar a sociedade, e como sou representante da sociedade civil, comecei a sondar a sociedade e tenho que confessar que é a medida mais impopular que eu já pude sondar junto de alguém, porque ninguém acha que isso tenha impacto efetivo na produtividade e, sobretudo, vai afetar os hábitos. Eu gostava de, não posso deixar de perder esta oportunidade e de procurar de cada um de vós um parecer sobre se, de facto, isto pode ter impacto na melhoria da produtividade das empresas e se é uma medida que a sociedade civil possa assumir no seu todo para tentarmos, digamos, fazer alguma coisa pelo crescimento e pelo progresso do nível de vida do país e não termos daqui a 2 ou 3 anos a ler esta frase que me angustia, que desde o início do século não há progresso no nível de vida em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda. Começo por conceder a palavra ao Sr. Presidente do SES. Penso que esta questão, esta última questão da Sra. Deputada Teresa Venda, deve ser, de facto, o Sr. Professor Alfredo Bruta Costa, até pela sua particular expertise nestas matérias, que deverá dizer umas palavras. Tenha a palavra a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria responder a duas ou três questões que estão mais diretamente relacionadas com a minha condição de Presidente do SES e alguma provocação que sinto que também me foi feita. Queria, no entanto, tornar claro o seguinte. Este parecer não é uma versão incompleta. É uma versão integral. Aquilo que pode acontecer é que, como nem todos os membros do SES fazem parte desta comissão, sobretudo os outros membros do SES, queiram introduzir alterações. É só isso. Mas não prevejo, como normalmente não acontece, que sejam acrescentadas novas matérias ao parecer que sai de uma comissão especializada. O segundo ponto é o seguinte, o problema das medidas supervenientes. Este problema foi colocado e foi considerado melhor não fazer nenhuma análise das medidas supervenientes porque a Comissão parte da hipótese de que essa vai ser, digamos assim, a atitude normal de uma certa gestão à vista. E, portanto, nós hoje poderíamos referir às medidas que foram anunciadas até ontem, mas amanhã vão surgir outras.
E, portanto, como isto vai ser um terreno de muitas medidas de curto prazo, de uma navegação à vista, foi pensado melhor não fazer referência e concentrar-nos no documento do Orçamento de Estado, embora com esta reserva de fundo sobre a sua quase imediata desatualização em certos aspectos. Quanto à questão do século, deve ser que quando a senhora deputada leu essa referência, eu pensei logo num princípio do século XX, sabe? E tive assim um choque. Depois é que vi que afinal o século eram 8 anos. Pois. Mesmo assim. Eu devo dizer o seguinte, eu venho com uma preocupação bastante persistente, que tenciono colocar até de uma forma formal, não com o Presidente do SES, mas talvez também com o Presidente do SES, que é o seguinte. Eu penso que durante estes anos do século XXI e durante um tempo mesmo anterior, já na parte final do século XX, as políticas dos governos, os políticos de modo geral, as instituições políticas, concentraram-se sobretudo naquilo que eu chamo aspectos instrumentais da vida dos povos. Instrumentais não quer dizer que sejam secundários. O PIB não é secundário, o investimento não é secundário. Simplesmente, garantir progresso nesses aspectos não significa que houve progresso da sociedade. Porquê? Porque nas grandes decisões políticas não estão à vista as finalidades últimas do que se pretende. Daí que seja só de tempos em tempos que a gente vai fazer uma espécie de uma tomada de pulso sobre esses outros aspectos e dar conta de que está na mesma e, eventualmente, em certos aspectos, até pode estar pior. Digo-lhe, por exemplo, que é uma questão que vai tendo uma importância crescente a nível da sensibilidade da opinião pública e também política. Se nós pegarmos na evolução da taxa de pobreza em Portugal nos últimos 10 anos disponíveis em termos de estatísticas, que é 94 a 2005, e projetarmos para o ano 2015, nós teremos uma taxa de pobreza, se formos ao mesmo ritmo, de 15% em 2015, o que significará um atraso de 20 anos em relação a países como a França, a Alemanha, Dinamarca, etc. Ora, cá está. Ninguém decide políticas macroeconómicas tendo como uma das suas preocupações reduzir a taxa de pobreza. Portanto, a minha preocupação é trazer à mesa das decisões, das grandes decisões políticas macroeconómicas, macropolíticas, macrosociais, etc., as finalidades dos países. Ora bem, portanto, para mim, esse é um dos problemas. O segundo problema, e que está relacionado com a sociedade civil, hoje, para mim, é muito claro que uma das saídas necessárias da democracia representativa é reforçar uma componente participativa. O SES, na estrutura institucional portuguesa, constitucional portuguesa, o SES é o único instrumento constitucional de participação da sociedade civil. Portanto, reforçar essa componente, para mim, é uma das vias indispensáveis, não quer dizer que seja única, também o modo de funcionar também depende. A proximidade dos eleitos relativamente aos eleitores também faz parte, mas, portanto, eu até tenho em vista, no próximo ano, que é um ano em que talvez tenhamos menos solicitações do governo por razões eleitorais, enfim, das três eleições que temos, promover um debate público sobre esta matéria, enfim, promovido pelo SES, e, portanto, eu penso que
duas, não quer dizer que sejam as únicas, as duas grandes omissões, entre aspas. Um está num processo de decisão política em geral, em que as finalidades últimas não estão à vista do quadro daquilo que se pretende, e é daí que a gente discute, aliás, as nossas discussões na televisão é muito clara, estamos sempre à volta de aspectos instrumentais, por mais importantes que sejam. E o segundo aspecto é reforçar aquilo que eu chamo a componente participativa numa democracia representativa. Quanto aos feriados, não tenho uma posição, enfim, pessoal sobre isso, e penso que, em última instância, será um problema do âmbito da concertação social. De modo que eu transferia, digamos assim, esta questão para o apoio de Masler. Eu penso que, das questões que foram postas, aquelas que me ocorria, enfim, comentar, eram estas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor Alfredo Guta Costa. Tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Francisco Vazelém.
Bom, eu tenho os pontos aqui por ordem, para dar algumas respostas, mais focado no interesse das empresas. Também extravaso um bocadinho o meu papel, desculpem, extravaso um pouco o meu papel de Presidente do CPES, mas houve perguntas para as quais eu acho que tenho a obrigação de responder como representante de empresas. Sobre o investimento público, estou a falar agora em nome de Presidente de uma organização de empresas, o que nós transmitimos ao Sr. Primeiro-Ministro de uma forma bastante concreta e simples foi: o que nós precisávamos era de investimentos com o máximo de mão de obra nacional, é óbvio, com o máximo de incorporação nacional, temos um déficit, e o máximo de efeito económico, temos um atraso. Estas três coisas, se quiserem um exemplo que cumpra estas três, são as barragens, por exemplo. Mas se nós formos à reabilitação urbana, cumpre duas. Portanto, este é o critério que nós gostaríamos. É possível, no texto do nosso acordo, do nosso relatório, não o pusemos. Porquê? Porque sabemos que existe outro motivo que se sobrepõe a estes, que é a rapidez com que é preciso entrar em algumas obras em execução. E preparar novas obras e novos programas agora demoraria, se calhar, tempo demais. Mas que fique bem claro qual é o critério que as empresas querem. É este, que é aquele que mais efeito tinha em toda a sociedade portuguesa. Segundo, um esclarecimento que eu acho que é útil que todos os deputados, e nós iremos circular isso logo que tivermos o texto completo, que é a estrutura empresarial em Portugal. Há uma enorme ilusão sobre o que nós chamamos as PMEs. Eu gostava que tivessem em mente que 72% das empresas têm menos de 5 trabalhadores. 5. E que à roda de 40 têm 0. À roda de 40% de trabalhadores têm 0 empregados. São só os próprios. É eu, Silva e Silva. São 2. São canalizadores, são desentupidores de chaminés, são cabeleireiros, têm lojas, vendem coisas. São 2. 3. E pai, mãe e filhos. Portanto, à roda de... Eu tenho esses textos, isto é recentíssimo e provém de um programa nacional, que é o IES, que está disponível já, não para toda a gente, mas que nós temos acesso e que estamos a trabalhá-lo, e isso poderá alterar parte das nossas... da forma como nós abordamos os apoios que temos que dar às empresas. Terceiro, a reformulação do pagamento especial por conta, vamos tentar discuti-lo com os técnicos oficiais de contas ou com a Câmara para ver que tipo de propostas podemos fazer. Nós pusemos de uma forma genérica a reformulação porque o sistema atual contém injustiças muito grandes. Qual é o propósito? Destas 70 e muitos por cento de empresas que consigam, não pagam IRC nenhum. Aliás, eles incorporam-se sob a forma de empresas para reduzir os seus impostos de IRS, que é 42, para 25 de IRC, se o pagassem. Mas como podem abater uma série enorme de despesas, acabam por não pagar nada. Portanto, isto é apenas, e estamos a falar de muito mais do que 50% das empresas, o seu objetivo é não pagar absolutamente nada. A sociedade não pode permitir isso, visto que não se pode estar a exercer um comércio ou uma indústria
E devo dizer também, só para acrescentar, que só 13% das empresas nacionais é que são indústria, representando à roda de 22% dos trabalhadores, a maior parte é comércio e serviços. Portanto, não é possível ter porta aberta e estar a consumir polícia, segurança, estradas, iluminação, etc., sem pagar absolutamente nada. Nasceu a ideia do pagamento especial por conta. Porquê? Porque a Constituição portuguesa não permite cobrar impostos que não sejam relacionados com lucros. Portanto, inventa-se um lucro teórico e faz-se cobrar sobre um lucro teórico, pondo-se um mínimo de cobrança. É esquisito, é injusto, mas não se encontrou melhor. Essa é a razão. Ninguém está satisfeito com este formato. E pode-se refilar ou pode-se protestar e só daí a 4 anos é que se pode rever o sistema. Contém injustiças, contém bastantes dificuldades na sua execução, obriga a ter contabilidade, etc., quando no fundo estas empresas pequeníssimas, obrigá-las a ter contabilidade e por cima ainda pressupor um lucro que eles não tiveram, tem bastantes injustiças. Nós vamos estudar e tentar encontrar uma alternativa, mas que devo dizer que até agora nunca tivemos uma ideia boa. A coleta mínima chamada não é legal e, portanto, a gente terá que inventar qualquer coisa parecida. Mas vamos trabalhar nesse sentido e apresentar propostas. Terceiro, salário mínimo nacional, a imprensa, de facto, transmitiu essa ideia. Eu devo dizer que quando se falou a primeira vez, em 2006, com o salário mínimo nacional, foi comigo em particular, eu, que estudei com o Sr. Primeiro-Ministro como é que isto poderia ser feito e que ficou combinado que reconhecemos que na sociedade portuguesa existem empresas, existem franjas de empresas que saem da média. Nós não podemos fazer médias nacionais como aquele que um come um frango, o outro não come frango nenhum, a média come meio frango. É mentira. Nós sabemos que há uns que comem frango, outros que não comem. E, portanto, no caso do salário mínimo, há, de facto, muitas empresas dependentes de salário mínimo. E essas teriam que ser olhadas caso a caso, ano a ano, e ver o que é que se podia fazer. E isso entrou no acordo. Quando saiu o anúncio do salário mínimo, em que o Sr. Primeiro-Ministro, penso que se deslizou em anunciá-lo antes de anunciar tudo o resto, que era a discussão de o que é que se podia fazer para absorver esse choque, foi já recuperado, porque já houve, de facto, a reunião da concertação social em que ficou acordado olhar para os setores. E quais são os setores? Devo dizer também que temos que tomar conhecimento que existem médio-grande empresas, médio-grande, grandes exportadoras, o que significa exportar mais de 80% da produção, que dependem de salário mínimo. São na confecção, sobretudo confecção, cabelagens, peças para automóveis, etc. Menos na têxtil. Confecção não é têxtil, atenção. Esses chegam a ter 150, 200, 300 trabalhadores com salários mínimos e que exportam 90% da produção. Se nós afetamos essas empresas e elas fecham, o que nós vamos perder é a exportação. E isso não é possível. Não podemos perder um euro de exportação. Isso foi dito também ao Primeiro-Ministro e por isso apareceu esta linha de crédito para os exportadores. É resultado disso. Como é que, só um esclarecimento, como é que as empresas exportadoras deste ramo exportam? É uma surpresa, exportam minutos. Minutos. E cada peça de roupa contém X minutos. E com base no custo do minuto, eles fazem o preço da exportação. Se esse preço desse minuto é alterado a meio de um projeto ou de um contrato, como é o caso, os contratos são feitos em maio, obviamente que eles são afetados ao ponto de poder não resistir. Por isso, uma das propostas que nós fizemos era que o salário mínimo entrasse em maio, que é a altura que eles fazem, esses grupos de exportadores fazem as suas renovações de contratos. O seguimento desta conversa é que cinco setores que foram escolhidos irão ter reuniões privadas com o Ministério do Trabalho em primeiro lugar e depois, posteriormente, não sei, talvez com a Economia, para ver que tipo de apoio eles podem ter. Já aconteceu em 2007, já aconteceu em 2006. Não tem nada de esquisito. É aquela franja mais baixa dos salários mais baixos, mas que são importantes em termos nacionais por causa da exportação. Eu gostava também de falar o que é programas que podem facilitar a vida às empresas. Número um, o CREN, já o sabemos. Porque é que eu o trago aqui? Porque está a funcionar mal. Extremamente lento.
Isto funciona com o pêndulo, há os sistemas de apoio muito dispersos, como foi o PEDIC, por exemplo, muita gente a mandar, falta de critérios, critérios muito facilitistas de um lado, muito exigentes do outro. Neste caso, tentou-se comprimir o CREM em 3 programas. Está a resultar muito complexo, muito difícil, muito concentrado, falta de pessoal para analisar, está atrasadíssimo, quando devia ser o CREM uma das ferramentas de apoio às empresas, imediato, porque já está em curso. Aquela história de termos um programa já está feito este. Portanto, é uma dificuldade grande, nós estamos a lutar contra isso, mas é um bocadinho lutar contra vento, não se sabe bem onde é que se há de agarrar. Segundo, o pagamento de dívidas, com certeza que sim, foi um programa, uma das nossas reclamações muito antiga, tem efeitos rapidíssimos, contanto que paguem mesmo. Já estamos a ouvir falar de 90 dias, esses 90 dias para cumprir este desígnio poderá atrasar-se, porque sei lá, mete-se o Natal e depois mete-se isto e mete-se o Carnaval e vai-se atrasando, e isto era urgentíssimo. Terceiro, o funcionamento dos sistemas de crédito com o banco. Não estão a funcionar bem. Nós vamos ter encontros com a Associação Portuguesa de Bancos para ver porque é que está a funcionar mal os créditos ou as garantias que são dadas pelo Estado por via dos bancos e porque é que está a funcionar mal e o dinheiro não está a chegar às empresas. Estão a ter enormes dificuldades. Por último, feriados, têm toda a razão. Por causa da história dos minutos, lembrem-se o que é perderem-se minutos quando se contrataram X minutos e afinal não se, ou não se consegue entrar ou os minutos que resultam são mais caros do que aquilo. Portanto, tem toda a razão, os feriados são um problema. Como é que nós temos aconselhado é que se deem as pontes, no caso das pontes, correspondente aos feriados perdidos em sábados e domingos, que os há todos os anos em sábados e domingos. Não é que as pontes podem ser iguais e, por acaso, até quase sempre equilibra as pontes com os feriados perdidos, mas são muitos. Mas há vários países com mais do que nós, devo dizer. A Espanha tem bastante mais e há outros países que têm bastante mais. Mas é mau, é sem dúvida mau. As pontes é mau, mas agora eu quero chamar a atenção aos senhores deputados de uma dificuldade enorme, e nós vamos levantar este problema em breve, que são as férias eleitorais. O problema foi detectado há 4 anos. Nós fizemos uma proposta que foi incluída na altura do primeiro Código de Trabalho e não a conseguimos fazer passar, porque não podia passar pela forma de decreto-lei, tinha que passar sob a forma de lei, porque é uma lei de base e tem que ser alterada a lei de base. Mas nós vamos fazer uma proposta em breve para rever uma decisão que já foi tomada há 3 anos atrás. Houve consenso, passou por toda a gente, os ministros aprovaram, toda a gente, mas quando foi para executar, não se podia, porque era uma lei de base. Portanto, ela vai ter que ser alterada nesta casa para ter uma coisa razoável, que já foi, a proposta já foi aprovada por toda a gente. Tem que voltar cá. E isso terá que passar por alguém, suponho que o Ministério do Trabalho terá que tratar dessa parte, ou do PS, não sei, alguém terá que propor essa alteração. Por último, eu queria também relembrar que esta questão dos feriados e das férias e da produtividade nossa é um problema europeu. Nós estamos abaixo das 1.600 horas por ano e a Ásia toda ela trabalha acima de 1.900 horas. E os Estados Unidos também. Portanto, nós estamos em concorrência com países que trabalham muito mais horas. Podem não trabalhar melhor, mas trabalham muito mais horas. E nós estamos com muito menos horas do que todos eles. Isso pode ser compensado, em alguns casos, da Alemanha e da França, por exemplo, que são extremamente eficientes na sua qualidade de trabalho. E eles têm produtividades comparáveis com a Ásia, mas os países que não têm a mesma qualificação da mão de obra não conseguem atingir isso. Poderiam atingir com maior número de horas. E aí podia, mas a sociedade, no seu conjunto, não aceita essa solução de trabalhar mais horas. De maneira que estamos condenados a ter menos produtividade até ao dia em que tivermos qualificação equivalente aos países como a França e como a Alemanha, e que eu não prevejo que seja em breve. De modo que estes eram os comentários que eu queria fazer em relação a problemas das empresas que foram levantados pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Francisco Anzelete. E agora a palavra ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral.
Muito obrigado. Iria responder às questões mais de âmbito macroeconómico que foram postas. E respondo a título pessoal, que elas também foram postas para a minha resposta ser a título pessoal, uma vez que também no parecer são claras as opções que a Comissão da CPES tomou em relação às questões macroeconómicas. Em relação às intervenções que os governos ou os espaços económicos estão neste momento em planear ou executar ou até a acordar, é evidente que é muito positivo que haja uma reação mundial a um problema que de facto é mundial. Mas eu julgo que há, apesar de tudo, alguns motivos de preocupação. Em primeiro lugar, no respeito aos Estados Unidos, que reagiram, aliás, com alguma rapidez e com dimensão, esta recente mudança, que foi anunciada ontem, de em vez de o dinheiro ser empregado em comprar ativos tóxicos, ser empregado em estímulo ao consumo, não é que em si próprio não faz sentido. O que julgo é que o zig-zag não é uma boa forma de dar confiança aos mercados. Mas a minha maior preocupação é em relação à Europa. A avaliação que eu faço da forma como a Europa reagiu é muito negativa. De facto, as instituições europeias, incluindo o Conselho, durante quase um ano e meio, desde que ficou claro que se tratava de uma crise difícil, praticamente nada fizeram. A política monetária, para além do Banco Central Europeu, para além da injeção grande e positiva de dinheiro que houve no final, a partir do final do ano passado, a verdade é que, do ponto de vista da taxa de juros, a meu ver, não faz qualquer sentido. Hoje está-se na situação de ter a maior taxa de juros dos países mais desenvolvidos, dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, quando na realidade se deveria até ter menos. Por outro lado, a própria Comissão Europeia, do meu ponto de vista, subavaliou a crise, ainda falava da solidez da economia europeia há 2 ou 3 meses atrás, como se estivesse melhores mundos. E, como se não bastasse isso, eu julgo que a Europa está a ter uma grande dificuldade em libertar-se das peias, que até podem ser úteis em situação normal, mas numa situação de crise declarada, poderão ser, de facto, muito, muito restritivas de uma reação à crise. Eu julgo que a política orçamental, nomeadamente, deveria ser inteiramente flexibilizada. De facto, a resposta à crise não pode ser só para a política monetária, ainda por cima, apenas, praticamente, só com a injeção de liquidez e pouca descida da taxa de juro. Por outro lado, uma questão que eu acho curiosa que se volta a lançar, ainda há pouco tempo, um suspeito Economist, que eu aqui há tempos tinha referido e que causou alguma polémica entre o meio académico, claro, foi o que é o financiamento monetário do setor público. Hoje é proibido na Europa, como se sabe, e bem, em situação normal, mas em situação de crise é algo que pode ter que ser usado, porque os governos estão a tomar muitas obrigações em relação ao suporte do sistema financeiro e, na verdade, seria bom que se escudassem sobre essa, com a possibilidade de haver financiamento monetário às finanças públicas. Como digo, ainda recentemente, o insuspeito Economist veio dizer que isso faria muito jeito, de facto. E, portanto, isto não estou a dizer que se deve fazer isso, estou só a dizer que há muita dificuldade nas instituições europeias em lidar com a mudança radical de enquadramento financeiro e económico que resultou desta crise e que se vai prolongar, certamente, por bastante tempo. Em relação à questão do euro como moeda de refúgio, eu estaria muito, muito feliz se o euro não fosse moeda de refúgio, porque seria assim, sintoma que a cotação do euro desceria, que do meu ponto de vista era importante para a competitividade da indústria portuguesa. Mas a verdade é que, por um lado, o próprio euro já desceu em relação aos valores muito elevados que tinha tido no verão, e desceu e, apesar de tudo, mantém-se, e que eu acho que é um gravame adicional para a economia portuguesa e todas as economias da zona euro, uma taxa de juros muito elevada e, como digo, superior agora a todas as outras dos países desenvolvidos, o que não faz qualquer sentido. E do nosso ponto de vista, aqui por cima somos das economias mais endividadas da zona euro, isso significa um gravame que não deveríamos estar a sofrer. É para mim incompreensível a política do Banco Central Europeu, julgo que há uma péssima avaliação da evolução da situação. E esta recessão que já se declarou na Alemanha, na minha avaliação, é em grande parte fruto da política errada da taxa de juros. Em relação à situação da economia portuguesa face ao euro, eu sempre defendi, e até agora não tenho razões para mudar de opinião, que uma parte importante das nossas dificuldades atuais resultam de termos tido uma política de convergência nominal para aderir ao euro e depois por termos estado ou estarmos num espaço que em bastantes anos desde a sua formação tem tido uma moeda forte. E essa consequência é que uma moeda forte na situação da economia portuguesa, significa uma mudança no equilíbrio entre a produção de bens transacionáveis e não transacionáveis. Uma moeda forte implica que os bens não transacionáveis são mais atrativos que os bens transacionáveis. E daí é que nós estejamos a divergir na produção de bens transacionáveis em relação à Europa desde os anos 90. Portanto, em relação ao PIB per capita, ou ao PIB, estamos a divergir mais recentemente, mas na produção de bens transacionáveis estamos a divergir desde os anos 90. E não é por acaso que, por exemplo, aqueles dados que o engenheiro Vanzuer referiu em relação às empresas e teve a amabilidade também de nos mostrar, se pode retirar que a esmagadora maioria das empresas portuguesas estão sediadas na produção de bens não transacionáveis. É perfeitamente natural, porque o estímulo de uma moeda forte é esse, é serem mais atrativos a produção de bens transacionáveis. Bom, isto é assim, é uma inevitabilidade, estamos no euro e não há perspectivas de sair. Portanto, o que é que se pode fazer? E aí tenho tido uma sugestão que até agora não era aplicável, na medida em que as leis da concorrência comunitária eram aplicadas de forma muito estrita, mas com esta crise também teve uma alteração que é visivelmente algo maior latitude hoje na atuação dos governos face aos apoios das empresariais. E a minha sugestão é que o orçamento enquanto instrumento de política económica passa a ter também como finalidade compensar o efeito adverso da política cambial. Ou seja, neste caso, o facto de termos uma moeda que é, em geral, forte. Ou seja, que o orçamento passa a discriminar positivamente a produção de bens transacionáveis. Isso pode-se fazer de várias formas, desde a de fiscal até aos incentivos financeiros, e julgo que é um elemento essencial para nós garantirmos a sustentabilidade das nossas contas externas, que há pouco o deputado e bem chamou a atenção. É claro que nesta situação conjuntural, a minha opinião é que a margem de manobra para isso é reduzida e, portanto, podemos sustentar a procura interna, mas a prazo é evidente que temos de resolver o problema do déficit externo, que é gravíssimo. E isso só se consegue aumentando a produção de bens transacionáveis em relação aos não transacionáveis. A política cambial não irá nesse sentido, desincentivará isso, certamente. E, portanto, o único instrumento que, do meu ponto de vista, nos resta para tentar discriminar positivamente a produção de bens transacionáveis é o Orçamento de Estado. Enquanto as leis comunitárias da concorrência foram aplicadas de forma muito estrita, isso, a margem menor para isso é relativamente menor. Agora que aparentemente há alguma latitude, eu julgo que deveria ser explorada. Finalmente, em relação à questão que foi levantada sobre o nível de vida. De facto, é verdade, os dados demonstram que desde o século XXI, então é desde o século XX, felizmente, mas desde o século XXI há de facto uma estagnação e até provavelmente uma redução agora do nível de vida médio, e julgo que isso estava um pouco na mente dos membros da CPES, juntamente com o alto nível de endividamento das famílias, para pensar que justamente nas circunstâncias atuais, certamente, o apoio à procura interna era essencial. É porque dificilmente a sociedade portuguesa poderá resistir a uma queda grande do nível de vida em resultado de uma eventual queda da procura interna.
Muito obrigado, Sr. Professor João Ferreira do Amaral. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do SPP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, digníssimos representantes do Conselho Económico e Social. Esta discussão já vai longa, eu penso que tem sido muito útil. Aliás, é a primeira vez que, num debate do Orçamento de Estado, esta discussão está a acontecer desta forma, e eu penso que isso é um facto que é de elogiar. Eu penso que o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento tem uma especial responsabilidade para que esta reunião hoje seja possível nestes moldes, e eu queria deixar-lhe aqui, em nome do meu grupo parlamentar, esse tributo, porque penso que é merecido e devido. E queria agradecer este estudo que nos enviaram, este parecer que nos enviaram, porque me parece que é muito útil. Muitas questões já aqui foram colocadas. Nós compreendemos que a natureza de um parecer como este do Conselho Económico e Social é sempre uma natureza muito especial, muito peculiar. É um encontro, o Conselho Económico e Social é um encontro de várias forças vivas da nossa sociedade que muitas vezes têm ilegitimamente e, espaço, legitimamente, interesses antagónicos, interesses que se opõem e, portanto, conseguir encontrar um consenso entre todos esses interesses é, por natureza, difícil, mas essa é a natureza do Conselho Económico e Social e eu e o meu grupo parlamentar e o CDS, que sempre defendeu uma lógica de concertação social, uma lógica de partilha de visões que não são visões paralelas, obviamente só pode agradecer este parecer que nos enviam. Eu não queria repisar aqui um conjunto de matérias que já foram faladas, queria acima de tudo concentrar-me em algumas propostas que hoje o Conselho Económico e Social traz para este debate e que me parecem muito úteis e sobre as quais eu penso que o Parlamento devia refletir com um pouco mais de atenção. Como óbvio também sabemos que face às circunstâncias só recebemos este parecer hoje de manhã e certamente todos os senhores deputados, especialmente os desta comissão da qual eu não faço parte, vão repisar e reler com um pouco mais de atenção e um pouco mais de detalhe, mas há de qualquer forma 5 questões sobre as quais eu gostava de ser um pouco mais esclarecido. A primeira questão é uma sugestão que vem aqui neste parecer, que me parece muito útil, é a sugestão que seja reequacionado o perfil das aplicações do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o famoso FEPS. Nos últimos dias nós temos sido confrontados com um conjunto de notícias sobre as aplicações financeiras deste fundo. Estamos a falar de um fundo que é um fundo muito importante, é uma espécie de almofada de salvaguarda de um caso em que haja uma ruptura no sistema de segurança social. Estamos, acima de tudo, a falar das pensões dos portugueses, de quem já está hoje a receber pensões e de quem está hoje a descontar com a expectativa de vir receber pensões. É uma matéria onde o Grupo Parlamentar do CDS, há muito tempo em esta parte, tem vindo a colocar questões diretamente ao Governo e sobre as quais tem vindo a ser colocado um manto de silêncio. Não há ainda hoje, e eu já fiz esta pergunta, quer pessoalmente ao Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, quer por escrito, à composição da carteira, das ações, aos investimentos deste fundo. Vários órgãos de comunicação social também têm colocado esta questão e até hoje ainda não temos aqui um esclarecimento de cabal. E eu registro que há uma recomendação expressa do Conselho Económico e Social para que o Fundo Estabilizado Financeiro da Segurança Social adquira um perfil mais conservador, entre aspas, que garanta um maior nível de segurança às suas aplicações. E gostava, se fosse possível, que detalhassem um pouco mais neste ponto, porque este ponto me parece muito importante. Uma segunda nota que me parece também muito importante é a seguinte. Prende-se com a redução dos funcionários públicos. O Conselho Económico e Social, e penso que bem, refere que há aqui uma divergência nos números que é importante assinalar. De 2006 a 2008, pelos números que são oficiais, houve um decréscimo de cerca de 7% do número de funcionários públicos que o país tem, mas essa descida de 7% não tem uma consequência na evolução real do consumo público, uma vez que este só desce 1,6%, nomeadamente e a explicação tem a ver com os custos de outsourcing, isto é, grande parte desta redução da função pública tem sido feita à custa de passar para fora da função pública um conjunto de funções que continuam a ser contratadas e pagas pela função pública. E nesse sentido também há aqui há uma sugestão do Conselho Económico e Social, que é o de proceder a uma avaliação mais profunda sobre o que se está a passar nesta matéria. Aliás, em sentido convergente com o que foi um dos últimos relatórios do Tribunal de Contas, relativamente às consultorias que o Estado tem estado a fazer. E nesse sentido gostava de perceber se já sugeriram mesmo ao Governo essa avaliação, se parecia importante que o próprio Parlamento pudesse pedir essa avaliação, porque de facto há aqui uma divergência entre uma redução do número de funcionários públicos, mas uma não redução na mesma proporção dos gastos com serviços e com recursos humanos na função pública. Uma terceira nota que me parece muito importante é também a que tem a ver com o Código Contributivo na área da Segurança Social, mais uma vez. Todos nós sabemos que há muitos anos esta parte, nomeadamente desde o programa de governo que é anunciado todos os anos um novo Código Contributivo. Não há orçamento de Estado que não tenha a promessa de um novo Código Contributivo. A verdade é que vamos no quarto orçamento de Estado desta maioria socialista e até ao momento não se viu um Código Contributivo. E também gostava de perguntar se numa lógica até mais de concertação social, da Comissão Permanente de Segurança Social, se já está disponível para discussão algum draft do documento, se já está disponível alguma versão deste documento, porque é de facto uma matéria que nos preocupa. Duas últimas questões que me parecem também importantes. A primeira é relativa à linha PME Invest. Nós sabemos que todas as linhas de crédito que têm vindo a ser concedidas, nomeadamente às PMEs, estamos a falar do grosso da nossa economia, do nosso setor produtivo, têm sido escutadas muito rapidamente. Tem havido o prazo de candidaturas encerra logo passado, em alguns casos até há mesmo algumas horas, porque esgotam-se logo os plafons que estão disponíveis. Nesse sentido, o Conselho Económico e Social sugere também que sejam abertas novas linhas de crédito, nomeadamente face às dificuldades que as PMEs neste momento atravessam de terem empréstimos na banca. Gostava também que detalhassem um pouco mais esta proposta, porque parece muito importante. E uma última questão, prende-se com o subsídio de desemprego. Há permanentemente ao longo do documento um conjunto de alertas sobre a possibilidade real, em cenário de recessão económica, de um aumento muito forte do desemprego. Nesse sentido, até parece-me que o Orçamento de Estado não é muito cauteloso nas previsões do Orçamento e nas previsões dos gastos com subsídio de desemprego. O Conselho Económico e Social avança mesmo uma proposta que é estender o prazo do subsídio de desemprego social. A minha questão era se não vos parecia que seria um pouco mais importante, do ponto de vista social, ter uma lógica aqui um pouco mais seletiva no subsídio de desemprego. A calcular, por exemplo, situações que hoje aqui foram faladas de famílias que estão todas elas no desemprego, o marido, a mulher, todos os membros do agregado familiar que tinham rendimentos de trabalho se encontram neste momento no desemprego. Áreas específicas do país e setores específicos do país que estão a atravessar uma depressão muito mais forte. Se não seria, nesse sentido, um pouco mais importante ser mais seletivo neste alargamento, até, eu nem diria do subsídio de social desemprego, mas sim do subsídio de desemprego, se não vos parece que seria um pouco de refletir nesta lógica social de introduzir aqui algum critério de seletividade social. As minhas questões eram só estas, Sr. Presidente, espero que se tenha contido dentro do tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Para responder, começo por dar a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Azulé.
As suas 5 questões sobre o perfil das aplicações do FEFS foi um assunto que foi de facto discutido e o que nós do grupo do CEPES chegámos à conclusão é que estávamos a meter em cavalarias altas, por outras palavras. Ou seja, o assunto é muito complexo, existem profissionais de aplicações especificamente para este fim, de segurança social. Várias instituições fazem parte do Conselho que decide essas aplicações. Nós fazemos parte do Conselho Consultivo. Temos assistido a discussões bastante frequentes sobre o tipo de aplicação que se deve ser feito. Não é só de agora. Ao longo dos anos temos assistido a essas discussões e sabemos da complexidade das alternativas e das escolhas. Nós sabemos que um fundo com aquele volume deverá ter alguma parcela de rentabilidade. E porquê? Porque normalmente consegue-se, e ele tem conseguido, de facto, uma magnífica rentabilidade, e nós não a podemos esquecer. E o que é normalmente respondido quando nós, digamos que amadores desta técnica, falamos, é que eles nos respondem, nós não pensamos a curto prazo. Ou seja, isto tem que ser pensado a 40 anos, 30 anos, 50 anos, deste ano assim. E, portanto, este descida de rentabilidade pode ser apenas um blip, pequenina, baixa, que para já é compensada com as rentabilidades muito boas que temos tido nos últimos anos, 5, 4, 6, não sei, nos últimos anos, rentabilidades magníficas que absorvem facilmente estas pequenas descidas que têm agora. São respostas que nos dão. Nenhuma nos consola, obviamente, de que neste instante tenhamos perfis agressivos, entre aspas, nos nossos investimentos. Mas devo dizer que são empresas muito consideradas e que sabem muitíssimo mais do que nós e normalmente acabamos por nos calar quando nos falam deste assunto. Ou seja, nós temos olhado para este assunto e não temos encontrado uma resposta rápida, temos uma preocupação sobre o que se passa agora e respondem-nos, não pensem no que se passa agora, pensem a 20 anos. E por aqui fico. sobre os funcionários públicos, tem toda a razão, preocupa-nos e transmitimos essa preocupação. Temos a certeza que devia nos preocupar, toda a gente devia estar preocupada com isso, fazer um esforço muito grande, que se traduz em sacrifícios humanos em muitos casos, que é as reduções dos funcionários públicos, as concentrações de serviços, as redundâncias todas que vão aparecendo nas reformas e, por outro lado, saber-se que livremente se gasta dinheiro em outsourcing para substituir serviços que foram apagados. Nós sabemos isso e por isso o fizemos constar. É uma preocupação que todos nós devemos ter e deverá ser transmitida a todos os serviços do Estado. Sobre o Código Contributivo da Segurança Social não lhe posso dizer nada, não sei, e não lhe vou acrescentar nada. Sobre as linhas de crédito, devo dizer que a preocupação das empresas tem sido conseguir que o dinheiro seja para fundo de maneio e não para investimentos. Ninguém está a pensar em investimentos. Embora nós tenhamos alargado o conceito de investimento para formação profissional, para reformas, às vezes, de serviços, de alterações de sistemas informáticos, etc. Tudo isso são investimentos e não só comprar equipamento. Mesmo assim, a maior parte das empresas, a carência que têm neste instante é de fundo de maneio. Sobre o subsídio de desemprego, pois se houvesse um super-homem, uma super-pessoa, uma super-organização que conseguisse fazer seletividade, com certeza que sim, todos concordávamos. O que eu suponho é que é extremamente difícil arranjar critérios de seletividade para a aplicação do subsídio de desemprego. A nossa proposta é que ele se estenda, arriscando a que haja abusos, que aliás todos nós sabemos que os sistemas de segurança social têm uma margem muito grande de abuso e já sabemos que é assim mesmo, para poder cobrir 90% há 10% que abusam e que roubam. A nossa luta é conseguir reduzir ao máximo os abusos. Agora, conseguir de uma forma positiva, seletiva, ir a casos como famílias inteiras, marido e mulher e filhos, muitas vezes, lá para o norte isso acontece em certas regiões, ou ir atrás de regiões deprimidas, eu duvido que isso seja possível. Eu adorava que fosse possível e eu dizia já que sim, mas acho muitíssimo difícil.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Francisco Canzeler. Sr. Professor João Ferreira do Amaral.
Não tenho nada especial a acrescentar, o que os esclarecimentos foram claros, de facto. Só em relação ao subsídio de desemprego, a ideia do parecer e dos membros da CPES foi estritamente olhar para a compensação do maior tempo que em situação de desemprego levará a encontrar novo emprego, independentemente depois daqueles a quem se dirige. É basicamente isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor João Ferreira do Amaral. Eu gostaria, para encerrar este debate, de agradecer uma vez mais ao Conselho Económico e Social, ao Sr. Presidente, ao Sr. Professor Alfredo Bruto da Costa, ao Sr. Engenheiro Francisco Azeler, ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral, o excelente contributo que deram aqui hoje para o debate do Orçamento de Estado. Penso, como já tive a oportunidade de dizer, que esta é uma iniciativa que fará a escola, não é uma iniciativa peregrina, nem avulsa. Mas, obviamente, estamos no final da legislatura. Não sei o que pensará o próximo Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Não sei se será eu, será outra pessoa. Mas atrevo-me a dizer, sem nenhuma ousadia premonitória, que o bem fundado das razões que levaram a Comissão de Orçamento e Finanças tivesse deliberado passar a ouvir regularmente o Conselho Económico e Social em sede do Orçamento de Estado é algo seguramente que se irá manter no futuro. E, portanto, esta colaboração continuará e fará parte do mainstream da corrente da escola desta Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, Srs. Conselheiros. Está encerrado o debate, Srs. Deputados.